Uma das grandes preocupações também deste momento, é claro, a principal delas é a doença, é o combate à Covid-19. Mas uma das coisas também que chama a atenção para muitos é o momento de calamidade pública, decreto de emergência, e isso tudo abre oportunidades para contratos sem licitação. Mas para tudo isso tem que ter regra. E, por exemplo, a Transparência Internacional Brasil e o Tribunal de Contas da União lançam para estados e capitais brasileiras um conjunto de recomendações para transparência nas contratações emergenciais e também em resposta, né, à Covid-19. Recomendações que vão servir de referência para a prevenção e o combate da corrupção neste cenário de crise, oferecendo então aos gestores e órgãos de controle, controladorias, né, tribunais de contas e Ministério Público, informações práticas sobre a divulgação de dados relativos às contratações emergenciais. Nós estamos em contato nesse momento com o coordenador de pesquisa do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional, Guilherme France. Muito bom dia, Guilherme.
Bom dia, Fábio.
E essa é uma preocupação, né, Guilherme? Porque quando a gente fala de pandemia num país em que se fala muito que a corrupção é endêmica, aí é uma situação que preocupa muito, né?
Certamente, Flávio. Essa é uma preocupação que a gente tem de forma geral, né? E o Brasil vem numa toada muito negativa em termos de avanço no combate à corrupção, infelizmente, nos últimos anos. E esse momento, como você bem falou, exige uma série de medidas importantes para que o poder público consiga minimizar os impactos da pandemia, mas essas medidas também representam muitas vezes um aumento dos riscos de corrupção. E por isso nós apresentamos essas recomendações, que na verdade, além de estados e capitais, elas também se destinam a todos os municípios do Brasil. Uma única consideração, inclusive Campinas, né? Uma única consideração que nós fizemos é que entendemos que os municípios pequenos e médios têm dificuldades específicas e, por isso, precisariam adaptar algumas dessas recomendações. Mas para os grandes municípios brasileiros, ou seja, aqueles que têm mais de 500 mil habitantes, nós entendemos que essas recomendações não só são necessárias, como elas são práticas e bastante realistas.
E, Guilherme, como conseguir efetividade, né, com essas recomendações apontadas num país que o senhor mesmo citou? Nos últimos anos a gente vem percebendo uma queda nesse combate à corrupção que a gente estava tendo em meados, né, dos anos 2010, um fortalecimento, muito se falava que o combate à corrupção estava finalmente chegando aqui ao país.
Esse processo, por mais que tenha enfrentado uma série de obstáculos, especialmente no nível federal, nos últimos dois anos, nós vemos que continuou avançando e nós temos a felicidade de acompanhar esse processo em muitos estados e municípios. E nós entendemos que nesse momento, como são os estados e municípios que estão sendo responsáveis por uma série de elementos no enfrentamento à crise, né, estabelecimento de hospitais de campanha, compra de equipamentos médicos, respiradores, equipamentos de proteção individual, nesse nível também que a gente precisa focar nossas atenções para garantir que não haja captura desses esforços ou outras irregularidades que, no final das contas, vão prejudicar os pacientes, né, as pessoas que estão doentes e precisam de um atendimento digno.
E que tipo de medidas essas prefeituras, entidades, o Estado de São Paulo, os estados, o governo federal podem adotar para garantir essa maior transparência? E como ter a facilidade da gente conseguir, para o cidadão comum, conseguir acompanhar isso?
Exatamente, essa é a grande dificuldade. O objetivo dessas recomendações é, na verdade, tornar essas informações sobre as contratações emergenciais de fácil acesso para a população. Então, nós pedimos e nós recomendamos que os órgãos públicos coloquem informações bastante simplificadas sobre o que está fazendo. Então, a ideia, para tentar exemplificar para o ouvinte, é que o órgão público, o governo do estado de São Paulo, informe qual foi o fornecedor contratado, qual é o número do CNPJ desse fornecedor, o que foi contratado, são 50 respiradores, são 5 mil luvas, qual foi o preço que foi pago pelo total desses produtos, qual é o valor unitário desses produtos, para que as pessoas consigam acompanhar e verificar se é o valor que está na média do mercado, que outros entes públicos estão pagando, que o cidadão consiga acessar o termo do contrato, ou seja, para verificar se ali tem alguma previsão eventualmente problemática, e que ele consiga comparar esses produtos para onde que eles estão sendo destinados, ou seja, qual é o órgão que está fazendo essa contratação, é a Secretaria de Saúde, é uma autarquia, quem que está fazendo essa contratação, qual é o prazo desse produto, qual é o prazo desse contrato, ou seja, é um contrato que vai durar 6 meses, é um contrato de 1 mês, são elementos básicos, na verdade, para o cidadão, a imprensa, que tem um papel fundamental nesse processo, e organizações de sociedade civil que fazem esse tipo de acompanhamento, são informações necessárias para que esses atores consigam acompanhar e monitorar. Flávio, imagino que você tenha visto, nós todos temos acompanhado, uma série de denúncias sobre irregularidades em compras. E essas denúncias partem, muitas vezes, dessas informações que são disponibilizadas.
E Guilherme, nesse momento também parte de uma vontade política, mas uma vontade até pessoal dos próprios políticos. O senhor acredita que num momento como esse há essa vontade?
Bom, Flávio, eu acho que existe uma vontade muito grande, não só dos políticos, mas também dos gestores responsáveis por essas compras, de entregar esses produtos. Eles estão sendo cobrados diariamente, as pessoas, mais uma vez, temos um novo léxico, né? As pessoas agora sabem quantos respiradores tem na cidade, quantos leitos disponíveis tem, e as pessoas estão cobrando para que esses problemas sejam endereçados. Então, muitas vezes, os gestores estão até desesperados para conseguir comprar mais um respirador, instalar mais um hospital de campanha, colocar mais 2 leitos no hospital, enfim. Essa é uma preocupação que eu acho que dominou o Brasil, e não é só dos gestores, né? Estamos todos acompanhando esse desenvolvimento. E com essa pressão, vem também uma preocupação muito grande. Muitas vezes, os gestores, para atender e minimizar essa pressão e parecerem que estão atendendo a demanda, eles podem fazer contratações que não são no melhor interesse do público, pagando preços elevados demais, não analisando com o devido cuidado se o fornecedor tem capacidade de apresentar, de entregar o serviço contratado. Enfim, uma série de cuidados que muitas vezes não vão ser tomados por conta dessa urgência. E a transparência oferece a possibilidade que todos os cidadãos acompanhem esse processo do começo ao fim e fiscalizem a realização desse serviço.
E Guilherme, até um questionamento pessoal para você que acompanha e trabalha, né, com esse Centro de Conhecimento Anticorrupção. Anteriormente às operações que aconteceram na última década, o sentimento, pelo menos o sentimento que a gente sempre teve, era de que a corrupção existe e sempre vai existir. Mas a partir das operações, eu cito a Operação Lava Jato, mas tivemos operações em todo o Brasil, operação aqui também dos trens no estado de São Paulo, em Campinas, tantas outras como Operação Ouro Verde. O senhor acredita que essas operações trouxeram um outro sentimento também para a população de buscar essas informações e também dessas cobranças?
Eu acho que, sem dúvida, esse movimento que você menciona, né, principalmente a partir de 2014, com a Operação Lava Jato, isso transformou o interesse da população nesse tema. E acho que, apesar da operação ter revelado uma série de grandes esquemas de corrupção no Estado brasileiro, ela também demonstrou que era possível combater. E que grandes pessoas poderosas, sejam empresários, sejam políticos, poderiam ser punidos, sim. Então, desde 2014, a gente vê que corrupção é, sem dúvida, uma das principais preocupações do brasileiro. E eu acho que essas operações mostram também que a impunidade não é uma condição, não é uma condição indispensável da vida do Brasil. Pelo contrário. Então, o que nós vimos ao longo desses últimos anos, infelizmente, foi que, apesar dessas grandes operações, o Brasil não realizou as reformas que precisava realizar para enfrentar esse problema. Então, um exemplo disso é justamente nessa questão das licitações, né? A gente está falando aqui de regras especiais de licitação. Por que a gente está falando dessas regras? Porque a lei de licitações atual é do começo da década de 90. Já há uma necessidade muito grande de uma renovação da legislação que trata das licitações, tanto para torná-las mais eficientes, quanto para torná-las mais resilientes à corrupção. E o Congresso não tem atendido essa demanda. Existe, Flávio, um projeto de lei já pronto para ser aprovado no Congresso, reformando toda a legislação brasileira sobre licitações. Esse projeto está parado. Então, é esse tipo de grande reforma que o Brasil precisa, que não tem acontecido nos últimos anos.
Complicado. Guilherme Franci, coordenador de pesquisa do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil, muito obrigado pela entrevista. Gentileza aqui de poder atender a CBN Campinas.
Obrigado a você.